Palavra de Deus diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, o que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Somente até aqui. Filho de Deus, Senhor desta igreja, Pai. Altíssimo Rei, que se revela a nós através da Tua palavra, Senhor. Deus vivo, Deus, Senhor, santo e maravilhoso, Senhor, que veio para edificar a Tua igreja mais uma vez esta manhã, Senhor. Vem sobre nós, Deus dos exércitos, Pai, ensina-nos, Senhor. Fala conosco, Senhor, estabelece algo grande, Senhor, no meio do Teu povo agora, Senhor. Toca no meu coração, nos meus ouvidos, nos meus lábios, Senhor. Fala, Senhor da glória, Pai, a minha mente, Senhor da glória. Para que eu possa, Senhor, falar aquilo que está no Teu coração, Senhor. Edifica-nos, Deus, com Teu poder, com a Tua graça. Edifica-nos, Senhor, para que a Tua glória se manifeste em nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja. Aleluia. Deus seja louvado e exaltado e glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, vemos aqui, irmãos, uma palavra, em primeiro lugar, explicativa a respeito de algumas coisas, tanto de um homem como de outro homem, né? Vemos aqui João Batista que já tinha sido preso. Vemos aqui, né, João Batista encarcerado, ele já estava ali muito próximo de ser decapitado, né? Porque João Batista anunciava ali, né, o reino dos céus. João Batista anunciava a necessidade de arrependimento e o reino dos céus. E também João Batista como Elias, né? Porque Elias, João Batista é comparado a Elias por Deus, né? João Batista, ele foi ali, né, anunciado por Deus como sendo o novo Elias, né? Há 1000 anos antes de João Batista nascer. E nós vemos aqui, né, que João Batista estava, né, na verdade, passando por situações muito parecidas, porque ele questionava, né, o rei Herodes, né, que tinha ali, né, casado com a sua sobrinha, Herodias. E João Batista, ele, né, condenava claramente isso, ia contra ali esse comportamento deste homem, né, e Herodias, juntamente com a sua filha Salomé, né, pediram a cabeça de João Batista a Herodes. E é uma situação muito parecida com aquela que viveu Elias, né? Porque Elias vivenciou, né, momentos muito difíceis, enfrentando uma mulher terrível, né? Jezabel, enfrentando uma mulher terrível, que era esposa do rei Acabe, né? E Jezabel, né, disse a Elias que ele seria decapitado, que ele seria morto, porque ele havia matado ali, né, os 450 profetas de Baal, né, no Monte Carmelo. Então são situações realmente parecidas essa, né, que o povo, que João Batista e Elias viviam, né? E João Batista estava ali preso, já muito próximo de ser morto, como eu já disse, e ele ouvia falar das obras de Jesus. Antes de ser preso, João Batista anunciava o Cristo, anunciava o Messias, anunciava, né, o restaurador, aquele que salvaria o povo de Israel. João Batista anunciava Jesus, sem mesmo conhecê-lo. Quando ele viu Jesus, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista batizou Jesus, e ele, ouvindo tudo aquilo que estava acontecendo, ele mandou alguns servos seus que estavam visitando ali no cárcere a perguntar para Jesus se ele era o Messias, ou se depois dele viria outro. E é interessante, né, porque João Batista, ele viu Jesus e ele anunciou que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas mesmo assim, em determinado momento da sua trajetória, da sua jornada, ele ficou em dúvida se viria outro ainda, se viria outro, né, para que houvesse a verdadeira restauração do reino de Israel. E você e eu, irmãos amados, obviamente, né, vivemos situações desse mundo onde a presença de Deus na nossa vida, ela é evidente. A resposta de Jesus a João Batista foi clara, olha, né, ele falou claramente assim: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. A resposta de Deus para as nossas vidas também é a mesma hoje, né? Eventualmente, talvez, você, né, se encaixe numa situação parecida com a que o João Batista estava vivendo ali naquele instante, em questionando ali como acontecerão as coisas, como serão as coisas. Mas entenda claramente que tudo aquilo que acontece ao nosso redor, os sinais de Deus, devem ser aquilo que confirmam no teu coração o reinado de Jesus e a obra de Jesus na sua vida. Eu creio que você já viveu muitos milagres neste mundo. Não tem pessoa aqui que não viveu um milagre. Todos que estão aqui já viveram um milagre, pelo menos na sua vida. E eu creio que um é muito pouco para que nós generalizamos, né, essa situação. Muitos milagres você já deve ter vivenciado na sua vida. Muitas situações difíceis, aonde você viu Deus trabalhando na sua vida, aonde você sentiu a presença de Deus na sua vida se manifestando e fazendo milagres, né, e agindo de forma sobrenatural na sua vida. Por isso se chama milagre, quando a ação é sobrenatural, não é natural, né? E quantas vezes, irmãos, você está ali, né, questionando as mesmas coisas que João Batista questionou. Entenda que os sinais de Deus estão aí, né? O coronavírus, o Covid-19, fazem parte desses sinais de Deus, né? E são sinais terríveis. Todos os sinais que Jesus disse que nós veríamos são terríveis. São terríveis, irmãos. Não teve um sinal que Jesus falou que nós veríamos, que é um sinal bom. Por quê? Aquilo que é bom de Deus já aconteceu, que é a vinda de Jesus, a presença de Jesus na nossa vida, a presença do Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. São coisas muito grandes e que as pessoas, elas não valorizam, ou elas não compreendem que são coisas, né, que não têm preço. São coisas enormes que Deus deixou para nós, coisas boas que Deus deixou para nós, e essas coisas boas, né, por causa da sabedoria de Deus, nos bastam. Essas coisas boas são suficientes para que, depois que essas coisas boas de Deus foram entregues a nós, né, o mal se materialize no mundo. As dificuldades, as lutas, né, terríveis que virão. Jesus falou que viriam terremotos, epidemias, que viriam ali fome, que viria fome sobre a humanidade, que viria maremotos sobre a humanidade. Né? Jesus falou, né, que, né, haveria muito sofrimento, e Jesus falou que o amor se esfriaria, que são os sinais evidentes de que, né, isso tudo está acontecendo. Nós vemos tudo isso acontecendo hoje em dia. Vemos tudo isso, né, ao nosso lado, ao nosso redor, pessoas ali vivendo situações críticas, né, países vivendo situações terríveis de miséria, né, de epidemias, né, de mortes e sofrimento. Vemos o amor se esfriando, que eu creio que é o pior sinal que Jesus falou, né, o pior sinal é o amor se esfriando entre a humanidade. Isso está acontecendo mesmo, porque quantas vezes você vê aí, né, pessoas, filhos matando pais, as pessoas não tendo misericórdia umas das outras, simplesmente, né, julgando, e o julgamento não é aquele julgamento, conforme eu sempre digo, não é aquele julgamento que as pessoas sempre têm que ter, né? Você tem que ter um julgamento, você tem um julgamento, que é o que é certo, o que é errado. O que você não pode, como eu sempre falo, é condenar ou absolver. Isso é o julgamento que Jesus não nos permite fazer. É proibido, não temos condições de fazer isso, não temos capacidade de fazer isso, condenar ou absolver alguém. Nós temos que julgar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Se você não julgar aquilo que é certo, aquilo que é errado, como você vai viver, né, a palavra de Deus, né? E tudo isso, irmãos, está ao nosso redor. Esses sinais estão acontecendo. Então, quando você olha esses sinais, quando você vê uma notícia ruim, né, na televisão ou na internet, que você entenda, né, que este mundo caminha, né, por uma destruição. Não adianta você interceder. Você pode interceder o que for. A palavra de Deus acontecerá. Não há como desfazer isso, porque Jesus falou. Porque Jesus, ele disse, nós podemos interceder para que nós possamos o quê? Estar ali passando por esses momentos difíceis, no livramento que o Senhor Deus nos dá. No livramento que o Senhor Deus nos proporciona, através da presença dEle, através ali das promessas dEle ditas nesse próprio livro. Assim como Deus determinou uma sentença, Deus determinou ali proteção, Deus determinou ali que nós seríamos ali, nós passaríamos por essa situação, vivenciaríamos essa situação difícil, portanto estaríamos ali sofrendo, né, no meio dessa situação difícil, mas nós alcançaríamos a vitória. O povo de Israel foi para o deserto, né? Josué e Caleb foi para o deserto, Moisés foi para o deserto, e os três sofreram as consequências de um povo. Né? Eles passavam ali dificuldades. Josué, Caleb e Moisés passavam as mesmas dificuldades que toda a nação passava. Porque estava no deserto. Porque estava no deserto. Deus não colocava esses três homens, né, de forma diferente ali no lugar onde eles estavam. Mas Deus cuidava deles. Deus estava ao lado deles, né? Cuidando para que eles pudessem estar ali, vivenciando, no meio do deserto, grandes experiências com Deus. E é assim que nós seremos nesse mundo. Sempre teremos grandes experiências com Deus, né? Quanto maior a dificuldade, maior a experiência. Infelizmente é assim, irmãos, porque o poder de Deus é muito maior numa extrema necessidade do que o poder de Deus no seu dia a dia, que é manifesto através já da misericórdia dele, já do poder da palavra dele também na sua vida. E as pessoas têm que saber lidar com isso na sua vida, as pessoas têm que saber lidar com isso no seu dia a dia, né, entendendo que, né, o nosso dia a dia é difícil, conturbado, mas esse dia a dia difícil e conturbado nos leva cada vez mais a termos o poder de Deus na nossa vida. Deus não te deixará em nenhum momento, tanto na dificuldade, quanto enquanto você está vivendo a beleza, enquanto você está vivendo ali a graça e o poder dele, né, se sentindo em paz, né? Nosso Deus nunca nos deixará, independentemente da situação que você estiver enfrentando. Teu Deus não te deixará, independentemente daquilo que o mundo está enfrentando. Ele não te deixará. Ele estará ali te livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, né? De tudo aquilo que tenta te derrubar como sendo algo que Deus não estabeleceu para a tua vida. Eu sempre me lembro, né, está chegando a Páscoa, né? Os tempos estão correndo, está chegando a Páscoa. E eu sempre me lembro da origem da Páscoa, porque as pessoas às vezes não sabem, né? Deveriam saber, mas não sabem a origem da Páscoa. E acham que a Páscoa foi estabelecida por causa de Jesus. Mas a Páscoa, ela foi profetizada por Deus através de uma situação específica que o povo de Israel passou quando era cativo no Egito ainda, quando Deus enviou ali, né, a última praga, que foi a morte de todos os primogênitos ali do Egito, e o povo, né, aonde, né, o anjo da morte passasse, e ele encontrasse nos umbrais, aspergido, né, passado ali, né, sobre os umbrais, o sangue de um cordeiro, o anjo da morte não tinha autoridade para entrar naquela casa. O anjo da morte não podia entrar naquela casa, ele era proibido de entrar naquela casa, porque ele encontrou ali o sangue do cordeiro sobre os umbrais da casa, e esta já era uma grande profecia a respeito de Jesus, né? Milhares de anos antes de Jesus nascer, Deus já estava profetizando, e a Páscoa foi instituída ali por causa desta obra, né? Que depois o povo de Israel saiu do Egito, foi liberto por conta ali de uma obra. Irmãos, veja bem aquilo que Deus fez, né? A morte vem para todos aqueles que não têm o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. A morte vem para todos aqueles que não, né, deram ouvidos à voz do Senhor e não colocaram sobre si o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro de Deus, para que houvesse ali restauração, para que houvesse ali a vida que Deus deseja para nós. Para que haja libertação, é necessário que o sangue do Cordeiro de Deus esteja sobre a nossa vida, senão você continua escravo. Senão você continua escravo, né, de diversas coisas na sua vida, do vício, do pecado, né, você continua escravo das atitudes demoníacas, né, sem o sangue de Jesus você continua escravo daquilo, né, que Deus sempre quis te livrar e deu ordens, e você, né, se você está escravo porque você não está cumprindo as ordens de Deus, colocando sobre você o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, né? E você deve ficar atento, irmãos, porque Deus anunciou tudo para nós.
Deus profetizou tudo para nós e deixou tão claro, tão evidente aquilo que é, e as pessoas ainda assim, né, insistem em não compreender aquilo que Jesus, aquilo que Deus deixou para nós, para que nós entendêssemos qual o desejo de Deus e tudo aquilo que acontecerá nas nossas vidas. O povo de Deus foi liberto do Egito e depois Faraó foi destruído por Deus no Mar Vermelho. É assim que vai acontecer, irmãos. Quando houver a liberdade do povo de Deus, a liberdade plena do povo de Deus, o mundo será destruído. Quando houver a liberdade plena do povo de Deus, tudo que existe nesse mundo será destruído por Deus para vivermos ali uma vida de liberdade plena, aonde, segundo a Bíblia, não haverá mais pecado, nem dor, e a corrupção não poderá entrar. O pecado não poderá entrar. A desobediência não poderá entrar, né, naquilo que foi estabelecido por Deus. Então, que você saia um pouco do mundo natural. Que você saia um pouco do mundo natural para viver ali, né, um pouco da esperança, um pouco do entendimento das Escrituras Sagradas. Né, porque esse é o desejo de Deus, que você compreenda as Escrituras Sagradas. Que você compreenda ali tudo o que Deus fez e tudo o que Deus fará. E compreenda também que não tem jeito de evitar. Não tem jeito de evitar, irmãos. Não tem como evitar. Você tem que estar alicerçado em Deus, em Cristo Jesus, para você viver esses tempos tenebrosos neste mundo, irmãos. Esses tempos terríveis neste mundo, né? Estava pensando assim, né, ainda falando um pouco desse Covid-19 aí, que é aquilo que nós estamos vendo de uma realidade terrível, né? Então você imagina, estava conversando até com o presbítero Leonardo aqui, quantas empresas falirão, né? Quantas empresas fecharão nesse período? As empresas aéreas, irmãos, estão cancelando voos internacionais, que são os voos mais caros, de monte. Não tem passageiro. Não tem passageiro. Eu vi a Gol oferecendo passagem para o Foz do Iguaçu por R$150. Não tem passageiro. Quantas empresas vão fechar porque não vai ter quem vai consumir mais? Né? Quantas situações difíceis poderão vir, né, por conta daquilo que Deus tem estabelecido, né, para o mundo? São momentos difíceis, né? Eu não lembro a cidade agora, os irmãos vão me perdoar, eu não lembro a cidade, mas vocês já ouviram falar daquele homem lá, João de Deus, né? Já ouviram falar? Como? Abadiânia. Abadiânia. Abadiânia vivia em função daquele, não sei como é que chama aquele troço lá, aquele ambiente que ele ali, né, dava as consultas dele ali, não sei como é que ele chamava aquilo lá. Vivia em função daquilo. Aquilo fechou, a cidade faliu, as pessoas faliram, os negócios fecharam, as pousadas, né, os restaurantes fecharam. Fecharam, né, com um estalar de dedos de Deus, assim, ó. A normalidade de uma situação, ela se modificou com um estalar de dedos de Deus. Quando Deus determinou ali juízo sobre esta causa, né, muita gente sofreu as consequências. E assim, é um estalar de dedos, irmãos. Aquilo que acontece hoje, amanhã, pode mudar radicalmente. E você não tem previsão disso. As pessoas, elas acham que aquilo era impossível de acontecer. As pessoas acham que determinadas situações eram impossíveis de acontecer, mas estão acontecendo. Estão acontecendo. porque é o Senhor operando, porque é Deus agindo, né, no meio de um mundo incrédulo, que não quer Deus. Mas vão ver Deus. Vão ver Deus através, infelizmente, dessas obras, que são resultado de tudo aquilo que o mundo está construindo para si mesmos. É isso que o mundo está fazendo. Estão construindo para si mesmos, né? Coisas ruins, né? Coisas terríveis. Às vezes a gente acha que a gente está muito seguro, até que de repente acontece alguma coisa para a gente ver que nós não somos nada. Né? Até que acontece alguma coisa para a gente ver que nós não somos nada. Estava vendo esses dias uma notícia, um prédio enorme, de 3 anos construído, deu a enchente, entrou água no alicerce, né? E o prédio está para ser condenado. Todos aqueles que construíram seus sonhos, estavam vivendo seus sonhos ali, né? Mudou radicalmente uma situação por causa, né, de algumas horas de um dia. Por causa de algumas horas de um dia mudou uma situação de forma completa. E você, né, você vive num mundo que Deus controla. E você vive num mundo que Deus estabelece coisas, sim. Você vive num mundo que Deus permite coisas ou deixa de permitir coisas. E é por isso que as coisas acontecem, porque Deus permite e deixa de permitir. E você não pode ficar distante disso. Irmãos amados, ouça bem o que eu estou falando para você. A nossa vida é como se fosse um relâmpago. Como se fosse um relâmpago. Hoje nós estamos conversando com uma pessoa, amanhã ele pode não estar mais vivo. Nossa vida é como se fosse um relâmpago. Pode mudar radicalmente de um dia para o outro, por isso que nós temos que estar na presença de Deus todos os dias. Por isso que nós temos que estar sendo fiéis a Deus todos os dias, porque qualquer que seja a mudança, Deus estará lá. E se você, né, se você não tiver Deus, né, no seu coração, na sua vida, durante uma mudança dessa, com certeza você sofrerá e sofrerá demais. E que Deus tenha misericórdia, sabe? Porque aquilo que parece ser o alicerce das pessoas hoje, amanhã pode não ser. Porque estão se alicerçando em coisas que não são Deus. Né? A tua segurança é Deus. Não pode ser o homem, não pode ser os seus bens, não pode ser aquilo que está ao teu redor, não pode ser o governo. Não pode ser o seu patrão. A tua segurança tem que ser Deus. Porque aí você estará seguro qualquer que seja a situação que está ao seu redor. Porque aí você estará seguro qualquer que seja a situação, né, na nossa vida. Estava, né, pensando, né? Quem diria que semana passada, durante o culto, né, alguém imaginasse que não teria o culto domingo agora na igreja de Campinas? Quem poderia imaginar isso? Ninguém poderia imaginar isso. Uma reviravolta. Né? Uma reviravolta. Que nós temos que estar atentos, porque pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento, nas nossas próprias vidas, né? Nas nossas próprias vidas, né? Certa vez meu irmão falou assim para mim, né? Que ele achava melhor, talvez, passar, né, os bens do meu pai e da minha mãe para o nome de algum dos filhos, né? Eu falei para ele assim, falei, você acha? Né? É, acho que talvez fosse melhor, né? Eu falei assim, quem vai morrer primeiro? Eles ou quem recebeu o bem para dar segurança? Quem vai morrer primeiro? Né? Ele, é verdade, né? Eu falei, não tem jeito. A gente tem que deixar o rumo da vida seguir, né? e aguardar as providências de Deus e as coisas são de Deus, porque nós não sabemos aquilo que vai acontecer na nossa vida daqui a um segundo. Nós não temos essa autoridade de conhecimento de Deus. Então, se nós não temos, às vezes nós tomamos decisões estabanadas, às vezes nós pensamos de forma tão natural, e às vezes o natural de Deus não é aquilo. Que nós, se nós somos regidos por Deus, né, o natural da nossa vida é aquilo que Deus faz, não aquilo que a gente acha que vai acontecer. Então, que você esteja ali vivenciando, né, vivenciando a sua vida nesse mundo a cada dia, acreditando que Deus está ao teu redor, te guardando, te protegendo, e acreditando também, irmãos, que Deus não vai te tirar do mundo para te livrar. Deus vai te livrar dentro do mundo. E quantas vezes, por causa dessa situação, como o povo de Israel no deserto, você vai viver momentos difíceis na sua vida. Mas Deus estará contigo. Não vai se desgastar a sua roupa, não vai se desgastar as suas sandálias, como aconteceu no meio do povo de Israel, né? Andaram 40 anos, as roupas não se gastaram, não se desgastaram, as sandálias não se desgastaram, porque Deus estava lá, cuidando e protegendo, no meio de uma situação difícil. E aquilo que eu falei, Moisés podia plantar bananeira, rolar 3 vezes, dar 3 pulinhos na onda lá do Mar Vermelho lá, que ele não ia conseguir mudar ali a situação do povo de Israel. Deus não ia tirar o povo de Israel do deserto. Deus não ia tirar o povo de Israel do deserto. Você tenha essa consciência, que você tenha essa visão espiritual, para que você não se frustre com Deus, porque Deus não frustra ninguém. Aqueles que se frustram com Deus é porque não conhecem Deus e não conhecem ali aquilo que Ele falou. Por isso se frustram com Deus. Quem conhece Deus, né? Quem sabe aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, jamais se frustra com Deus. Deus pode se frustrar conosco, mas ninguém se frustra com Deus, né? E as pessoas, eu volto a dizer, se frustram porque não conhecem um Deus. E começam a perguntar, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus permitiu que acontecesse isso na minha vida? Por que Deus permitiu que acontecesse isso na vida do meu filho, do meu parente, do fulano, do ciclano? E começam a questionar isso, por quê, e por quê, e por quê, né? E não vão chegar a lugar nenhum. Aconteceu porque simplesmente Deus deixou acontecer, ou Deus quis que acontecesse. Por algum motivo. Por algum motivo. E esse motivo não é um motivo natural. É um motivo espiritual. Sempre. E normalmente Deus avisa. Olha, pode acontecer. Faça isso. Quando as pessoas não dão ouvidos, fatalmente acontece. Acontecem as coisas são ruins. Jesus, falando de João Batista, porque João Batista perguntou de Jesus... E Jesus falou dele. Depois Jesus falou de João Batista. Ele falou, quem vocês estavam procurando? Quem vocês estavam procurando quando vocês procuravam João Batista? João Batista foi uma grande promessa para os seus pais, Zacarias e Isabel. Tiveram o seu filho velhos. Isabel era estéril, não podia ter filhos. Zacarias já era velho, era sacerdote, só que Deus disse que Zacarias era homem fiel, era homem temente a Deus. E aí Deus anunciou o nascimento de João Batista, que era primo de Jesus. João Batista cresceu e foi para o deserto se consagrar. João Batista foi para o deserto se consagrar, se vestia de pelos de animais e comia mel e gafanhotos para se alimentar. E depois veio pregando uma palavra arrasadora. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O machado já está posto na árvore e vai cortar a árvore. E na árvore que não encontrar nenhum fruto, ela vai ser queimada. anunciando o juízo de Deus e anunciando o Cristo. E João Batista falou: olha, não, nunca houve profeta maior do que João Batista. Nunca houve homem nascido de mulher, profeta maior do que João Batista. Para vocês verem a importância de João, para vocês verem a importância de João Batista, ele chamava Batista porque ele batizava, né? Era como se fosse um apelido, João Batista, que ele batizava. E ele cumpriu a sua jornada neste mundo, sendo o maior profeta que já existiu, morrendo decapitado. Cada um suporta as suas aflições, cada um tem um desígnio de Deus para este mundo. O maior profeta que já existiu, fora Jesus, né? Que Jesus era profeta também, né? Salvador, mas era profeta. O maior profeta que já existiu morreu decapitado. Cumpriu a sua jornada. Quando nós cumprirmos a nossa jornada, nós seremos levados para o Pai. Seremos tomados para o Pai. De alguma forma, irmãos. De alguma forma. O homem morre de alguma forma. Né? De alguma forma nós seremos levados para o nosso Pai. Quando nós cumprirmos a nossa jornada neste mundo. Seja uma jornada boa, seja uma jornada cheia do Espírito Santo, seja uma jornada de poder sobre a sua vida, de poder, né, de Deus, né, para a sua vida, para a glória do nome santo de Jesus. Amém? Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Queria chamar os diáconos, presbíteros aqui, presbíteros.